Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda e eu dedico este podcast ao Galvão Bueno.
Ai, gente.
Eu sou a Elba e eu sou uma chata assumida.
Eu sou a Phoebe e acho que eu não sou chata. acho que o marido vai discordar.
É melhor ser chato ou redondo?
Depende, redondo é ser bem gordo. Eu prefiro ser chato.
Aquela frase típica, não é chato, é só uma coceirinha. Vocês não entenderam?
Ah, sim! E o tema de hoje é gente chata. Hoje a gente tem a participação, a estreia da Olive, que é amiga da Phoebe, colega de faculdade da Phoebe. Ela vai participar com a gente aqui, falando de gente chata. Ela não é chata, ela é legal, né?
Muito legal.
E é isso aí, vamos lá.
Quem odeia rock and roll, mas gosta de um rebolado. Só não há perdão para o chato. Perdão para o chato.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
E atenção, amigos ouvintes do MonaCast. Começou a votação para o prêmio Podcast 2008. E o MonaCast precisa do seu voto. Você que gosta do nosso trabalho, que está sempre nos ouvindo, está sempre nos escutando, ajude o MonaCast a crescer, a se tornar mais conhecido, votando na gente. Para isso, para você votar na gente, você tem que acessar o blog da Mona Lisa. O endereço, a Phoebe vai falar,
www.monalisadepijamas.com.br.
Então, lá, acessando o blog da Mona Lisa, tem o logotipo do prêmio, escrito Vote Aqui. A Mona Lisa lá, bonitinha, lá piscando. Você tem que clicar ali para o seu voto ser válido. Você só pode votar por ali, no Mona Lisa. Aí, clicando nesse logo, vai direcionar para a página do prêmio. Você clica num botão verde que está escrito Vote e entre no site. É o botãozinho verde. Aí vai aparecer a Home. Aí você vai lá e escolhe separar por categorias. Escolhe Entretenimento e Variedades. Dá OK. Vai aparecer a página lá da categoria Entretenimento e Variedades, onde está a Mona Lisa. Aí é só você clicar nas estrelinhas. Escolha de preferência, né, as 5 estrelinhas e pronto. Tá votado, é rapidinho e você vai estar ajudando o MonaCast.
E a gente vai mandar beijinho pra quem votar na gente.
Ah, a Phoebe se comprometeu.
Assim. A Phoebe vai mandar beijinho pra quem votar na gente.
É. Pra quem já votou, beijinho.
E aproveite e vote também no nosso padrinho Rapadura Cast, na categoria Cinema. Eles que estão aí sempre nos dando apoio e força pra gente. Vota lá no Rapadura Cast na categoria Cinema. E votem na Mona Lisa, por favor.
Ai, pelo amor de Deus, gente.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails. Ah, pessoal, mande. Tá tendo muito comentário lá no blog e tal, mas também mande e-mails pra gente ler aqui no, né, nos comentários. Mandem e-mails.
A gente adora e-mail. E-mail é muito bom.
É muito bom, né? Com chocolate então é melhor ainda. Então, vamos lá, primeiro e-mail. De quem é?
Da Cristiane Schreinberg, eu não sei o sobrenome dela. É, parece Schweppes, assim, sabe aquela
tônica Schweppes? É, Leão.
Schwingles.
Ela escreveu uma carta aqui.
Sei lá, ela escreveu um testamento.
É uma carta, uma carta. A gente vai resumir a carta dela, porque é uma bela carta.
É, vamos lá, Cristiane. A gente adorou sua cartinha. Olá, meninas. Bom, de cara tenho que fazer uma confissão e uma reclamação. confesso que me sinto com 10 anos escrevendo uma carta pro programa da Xuxa, onde minha mãe dizia: larga a mão de ser boba, ninguém vai ler isso. Não, Cristiane, a gente leu. A reclamação é com relação ao site, mas não vou falar disso agora. E ela nem falou lá pro final. A gente vai esperar ainda a reclamação da Cristiane com relação ao nosso site. E ela diz: então, meu nome é Cristiane, sou administradora, etc, etc. O etc é dela, não é meu. Cheguei ao site Monalisas pelo meu namorado, que é nerd, e me contaminou com os nerdcasts do Jovem Nerd, assim como a maioria. Comecei ouvindo os dois monacasts Mulheres de Nerds, adorei. Depois desses, baixei todos, ouvi alguns e sempre pensando que teria algo a comentar. Mas aquela frasezinha da progenitora, sempre nos meus ouvidos, não me deixa seguir em frente. Ontem, gente, isso é, a gente vê muito isso, às vezes a pessoa passa assim, né, um século, ele escreve uma mensagem assim pra gente: olha, eu tô ouvindo vocês aí desde o começo, só agora tive coragem. Pode ter coragem, a gente não morde. a gente não sacaneia os e-mails, a gente lê tudo com carinho aqui, escrevam pra gente, a gente adora. Ela dizendo: ontem eu vi o número 4, o Manacast número 4, Amélias ao Avesso, e comentando com o namorado, ele incentivou a Cristiane a escrever e aqui ela está. Ontem, no final do dia, saio do trabalho, compro uma garrafa de vinho e vou para casa do namorado. Ele não estava, para fazer uma surpresa. Quando chego, vejo que ao sair ele deixou sobre a cama uma camisa limpa e passada. Então penso: está sem botão. Lá vai eu tirar todos os botões e costurar um por um. Enquanto faz isso, ela liga a TV na novela, adora novelas, e assim passa o tempo até ele chegar pro vinho, a surpresa, etc, etc. A gente quer saber o que é isso, etc, etc, Cristiane. Depois você manda um e-mail com mais detalhes.
Use a sua imaginação, Phoebe.
Eis que lembro do Monacast, que estava ouvindo durante o dia. Poxa, eu sou uma Amélia mesmo, tá no sangue. Olha a cena. Realmente é uma Amélia. Eu nunca preguei um botão de camisa no meu marido.
Eu já tentei. Eu não sei.
Cara, vocês não tiveram aula de PPT na escola?
Não.
A dona Lurdinha fazia a gente costurar botões e mais botões.
Não, aqui em Natal tem a escola doméstica, né? Diz que ensina as meninas a dobrar. Ah, é o nome da escola.
A dobrar a calcinha doméstica. Como uma florzinha?
Como flor.
Eu vi uma vez uma reportagem.
Ela faz os comentários sobre o Monacast 4, comentando lá que uma amiga nossa falou que tinha uma amiga que trabalhava fora e ganhava o próprio dinheiro e não tinha máquina de lavar porque o marido não deixava. O marido dizia que mulher tinha que lavar a roupa na mão mesmo. E ela comenta que acha que essa mulher tem mais é que lavar a roupa na mão mesmo, que merece isso. Porque em dias como os de hoje, uma pessoa se submeter a um regime autoritário porque quer. Então, comprar ou não comprar uma máquina de lavar, hoje em dia seria como ter ou não ter uma geladeira. Eu concordo, realmente é impossível hoje em dia uma pessoa, né? Ainda mais quem tem filhos, assim. Coisa você não poder ter, outra coisa é você ter condição de ter, porque seu marido machão não quer, você dizer, né? Ah, então não vamos ter. Maridinho não quer.
Ah, ela também deve ter um esfregão com palha de aço embaixo, no lugar da enceradeira.
Aí pronto, ela disse que é uma Amélia. Ela disse que aprendeu a fazer um monte de coisa com a mãe dela, que a mãe dela é uma Amélia, inclusive no nome, que ela acabou se tornando uma também. E aproveitou e fez um comentário sobre o Monacast 2, que é Vida Pós-Parida, que ela achou meio pesado. Ela tá aqui: sugestão, faça um podcast sobre as maravilhas da maternidade. É, eu não tenho filhos ainda e foi desanimador. No final pensei: putz, como elas colocaram, parece que não tiveram escolha sobre ter ou não filhos. E outra, se não é bom, porque algumas têm dois. Mas assim, Cristiane, não é que não seja bom, é uma maravilha, só que a gente também tem que falar a verdade, né?
É.
Pra me iludir, tem muita mãe que fica: ai, não, ter filho é a oitava maravilha do mundo, depois outra, né?
Não é,
né?
Aqui. É como a gente tava comentando, a maternidade não é um produto que você vai vender como propaganda, né? A maternidade um casamento
não é comercial de margarina.
É, não é comercial
não,
de margarina.
Arrumadas, cheirosas, não é,
nesse Monacast, a gente tava mais, era assim, desabafando mesmo, né? Porque ser mãe é cansativo, é muita cobrança, cobrança própria, cobrança volta, de quem tá em volta. Então a gente tava fazendo bem o que a proposta da Mona Lisa, que era relaxar e falar o que pensava mesmo, descansar.
Você vai ficar fingindo que é sempre, ah não, uma maravilha, o filho dorme às 8 da noite, só acorda às 8 da manhã do dia seguinte,
não,
já acorda de banho tomado.
Não,
a maternidade é perfeita desde que tu seja mãe numa novela do Manuel Carlos, né?
Exatamente. Ter filho é uma coisa muito boa.
Não, é a melhor coisa do mundo, né?
Você passa a ter uma visão, na minha opinião, uma visão maior, assim, mais completa da vida quando você tem um filho. Você passa a entender os teus pais. Pra mim, você tem metade da visão do mundo, assim, da humanidade, antes de ter filho. Porque você é só filha. E aí, depois, quando você passa a ser mãe, aumenta o teu campo de visão das coisas. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive quando eu me tornei mãe.
Certeza,
né? E não só mãe, assim, que tem filho, mãe natural. Tô falando também mãe adotiva, né? Quem cuida de alguém, então...
Uhum. Os pais também, né? Nota, maridos aí, quando tem filhos também, mudam. É uma coisa muito boa. Agora, eu acho que você tem que estar preparado também, sabe? A pessoa tem que estar preparada pra...
É que nem casamento, tem que ter o pé no chão. Não é só mar de rosas.
Não, eu lembro até hoje, quando eu tava grávida ainda, eu lia muitos blogs e comunidades de mães, Orkut, e me lembro demais de um blog de uma menina que eu li, que ela disse assim, gente, todo mundo fala que quando a criança nasce, a mãe olha pro bebê e é amor à primeira vista. E eu entrei em depressão, porque eu olhava pro bebê e não conseguia sentir aquele amor à primeira vista que todo mundo falava. Então, assim, isso que dá, quando você fica, né, passando uma visão muito romântica da coisa, quem vem depois de você, que não passou ainda, acaba entrando numa depressão terrível, porque você fantasiou tanto que a pessoa se sente culpada porque não conseguiu chegar no Olimpo que você desenhou, né? Então acho que é importante as mulheres falarem, é verdade mesmo. E acho até que quando a mãe fala isso, ela não tá reclamando. Ela tá desabafando, né? Que esteja reclamando, né? Até como você disse, assim, né? Como a própria Cristiane disse, se fosse uma reclamação, se fosse uma coisa muito ruim, ninguém teria outros filhos, né? Pararia no primeiro e não ia mais querer saber. Porque acho que também chega um momento de exaustão e você quer desabafar, você quer dizer como foi, né?
Ô Fibe, o que eu acho é que assim, ó, não é que seja uma coisa ruim, mas também não é só a felicidade que todo mundo conta pra gente.
Exato.
Né? Porque ninguém disse assim pra mim, ó, quando antes de eu engravidar, ô Elba, quando tu engravidar, que tu for amamentar, tu corre o risco do teu bebê pegar errado o teu peito e tu ficar com o peito todo arrebentado, sangrando, e o diabo. Ninguém disse isso pra mim. É muito bonito, mas também tem muita coisa diferente que vem junto. Então não vira aquela maravilha toda, ai que lindo, vou, minha filha é perfeita, o mundo é
não,
perfeito.
Não, exatamente, não é comercial, né? De margarina, né?
Claro, a gente também vai fazer aí alguns monacasts ainda falando sobre mães e falando das maravilhas de ter filho. E aí ela termina o e-mail dela dizendo, nossa, pra quem não queria escrever, fui além. Um grande abraço a todas, parabéns pelo trabalho, fiquem bem. Um beijo, Cristiane, escreva sempre aí, espero que você continue ouvindo aqui a gente sempre.
Tem um e-mail aqui da Débora Martins. A Débora tem 23 anos, é de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela mandou um link com relação às músicas. A gente agradece o link aí. Obrigada, Débora. Ah, o André Ortiz mandou os parabéns pela edição e tal. Imaginou o trabalho que deve ter dado e agradeceu o convite. Foi muito legal, teve muitos comentários, né, do Monacast e das propagandas toscas.
O e-mail do Cláudio Rosante com Z, como foi bem enfatizado pela Malfalda. Malfalda foi ótimo, né?
Malfalda Linda. É bom.
Oh. Ah, gente, eu ri muito quando eu li esse dele. Mona Linda, eu sou um defensor do comercial do Active. O lance deles não é você provar que tá cagando direitinho, mas fazer você provar o Active. O negócio funciona tão bem que a satisfação do cliente faz com que ele não queira processar a Danone e receber o dinheiro de volta. Vocês já tomaram Active com regularidade, diariamente? Eu não tenho problemas com isso, mas confesso que tomei e ficou tudo mais macio. Beijão. Então, Cláudio, quando a gente faz cirurgia de redução de estômago, ele tira um pedaço do estômago da pessoa e a pessoa faz cocô com mais frequência. Então eu também não sofro disso. Se eu tomar o Active, eu acho que eu me mudo pro banheiro. Eu não sei onde eu escutei, eu acho que foi no Nerdcast, a portuguesa falando isso, que o cocô perfeito é aquele cocô que sai em S.
Que nem da salsicha, Sadia?
Isso. Sabe aquele cocô que sai em S? Aquele lá é o cocô
esse
perfeito.
Esse de saudável.
Ai, gente, então, ele não pode ser nem muito mole, nem muito duro. Tem até um programa, eu acho que é na GNT, que a mulher manda a pessoa fazer cocô no potinho e depois ela analisa o cocô da criatura.
Ah, uma médica!
É. Não é? Então, ela também falou que o cocô não pode ser nem muito mole nem muito duro. Então eu acho assim, eu acho que o Activia tem que ser na quantidade certa. Se tem, que vamos combinar que quando tu olha na rua e vê alguém tomando Activia, tu olha assim, esse aí não tá cagando. Hoje eu vi uma mulher no mercadinho, a hora que eu fui comprar pão, a mulher tava tomando Activia de aveia. Pensei, isso vai dar uma diarreia. Mas não é, porra, a mulher que usa Activia de aveia.
O povo não vai tomar Activia em público, vai ter que se esconder no banheiro pra tomar.
Tá cagando, hein?
E a gente recebeu aqui um e-mail do Luiz Edivaldo Correia, o noivo da Carolzinha. Ele mandou: olá meninas, aqui é o Luiz Edivaldo, 29 anos de Jacareí, São Paulo. Estou digitando aqui para dizer que já votei em vocês no Prêmio Podcast. Olha, isso aqui é
muito fã, bem.
Pede pra Carolzinha votar na gente também. Aê, parabéns, vocês já estão em primeiro lugar na categoria de vocês. Uhul, ele mandou. Beijos a todas. Aí dei muitas risadas com o programa dos 15 anos. Aí ele escreveu aqui: Elba, saiba que você tem a minha simpatia.
Pêsames
a você pelas suas festas de 15 anos.
Não, não foi festa, era baile. Tinha umas 40 fazendo mico junto.
E ele perguntou que horário vocês costumam upar os podcasts. Em geral é sempre à noite, lá para umas 10 da noite. O oficial é quinta, né? Às vezes eu antecipo para quarta, se não é na quinta. Valeu, Luiz.
E por falar em Prêmio Podcast, deixa eu aproveitar aqui rapidinho. A gente está gravando aqui nesse exato momento a Cindy Pereira e o Giordano Ateu, né, de Twitter. Mandaram duas mensagens aqui quase que ao mesmo tempo, fazendo propaganda aqui pra gente pelo Prêmio Podcast. Agradecer aos dois aqui. Beijo, Cindy, pra não ficar sem um beijo.
É
beijo,
mesmo.
Giordano, obrigada.
Beijo, Cindy.
Vamos falar de gente chata no trabalho?
É, o Olive tá com uma lixinha aí.
Vamos. Pode falar.
Vingança.
A vingança.
Não, tipo, tem uma coisa muito chata que é a pessoa ficar olhando pra tela do seu computador. Aí você olha pra cara da pessoa assim, tipo, tá esperando o quê? A pessoa, não, tô só vendo você fazendo. Quando a pessoa assiste você falar no telefone também, assim, você fica conversando e a pessoa olhando pra você.
Ai, não, uma vez, eu falando lá no trabalho, meu pai ligou, eu comecei a falar um negócio, aí eu falei uma coisa engraçada, aí quando eu olho, meu colega de trabalho rindo, eu virei pra trás. Oh, para de prestar atenção na conversa. Pô, tu tá contando, né, uma coisa pro telefone, conta uma coisa engraçada, escuta uma risada lá longe.
Ah, nossa, que ouvido, hein?
Não, lá eu tenho um colega que tem ouvido tuberculoso. Continua, olha, vê sua lixinha.
Gente que, sei lá, tipo, é metódico demais, assim, é chato, mas tudo bem, né? É suportável. Mas eu acho chato também um cara que trabalha comigo que é, assim, excessivamente preocupado com a aparência. Muito mais do que mulher. O cara anda com um espelho na mão o tempo inteiro.
Meu Deus, é Narciso.
Eu nunca vi isso na minha vida.
Eu também não.
Ele anda com o celular e esse negocinho, que é um negócio assim metálico, pequenininho, assim, parecido com um celular. E aí ele sempre anda com essas duas coisas na mão o tempo todo, assim. Aí eu fiquei, o que será isso? Aí um dia ele esqueceu assim em cima da mesa, sei lá, aí eu abri pra ver o que era. Aí era um espelho.
Mas ele fica se ajeitando assim, passando a mão no cabelo e...
É ridículo.
Esse cara que ela tá falando aí é tipo bom de boca, uma propaganda, não sei se eles chegaram a ver, acho que não, assim. O cara tinha um topete, assim, o cara se
achava o máximo,
ele ficava se penteando.
Ah, é do Cepapol, é do Cepapol.
É bom de boca.
Mas pior que isso, é gente que faz concurso.
Ah, é. Yeah.
Porque aí a pessoa só fala no... Não tem outro assunto, não adianta.
É não, e se tiver mais alguém no local de trabalho que também faça, ele fica comparando. Né, e sempre querendo dizer que é melhor, né? Tipo, ah, eu já tô estudando isso aqui. Você já estudou isso aqui? Pra pessoa dizer, não tô ainda.
É, chato monotemático. Só fala daquilo, daquilo, daquilo.
Só sabe,
volta,
sim.
Volta,
não, é desse desse jeito. Ai, e quando no local de trabalho a pessoa é dramática, assim, e, nossa, eu não vou dizer, assim, é um personagem fictício, uma mulher fictícia que ela não admite, assim, se você, por exemplo, são 5 mulheres trabalhando no lugar, aí se uma chega, se uma tem mais amizade com outra ali, né, então, assim, entre as 5, 2 são mais chegadas, essa pessoa fica pra morrer, porque acha que tem que ser amigo por igual das 5, sabe? Isso tem até em grupinhos também, né? Sempre que tem grupo, assim, de faculdade, trabalho e tal, sempre tem essa pessoa, que ela quer ser amiga tanto, não entende por que que você escolheu aquela pessoa ali, né? Por que que você tem mais afinidade com aquela pessoa e não com ela? E aí você tá cochichando uma coisa com a pessoa, ai, também quero saber. Aí vai sentar do lado e você fica olhando com aquela cara. E não tem nada pior do que você, né? Tá conversando, tá cochichando uma coisa com alguém, chega outra pessoa, ai, também quero saber. Puxa a cadeira, senta e fica olhando pra tua cara. Que aí você tem que inventar, né? Você não vai contar um segredo seu pro chato. Aí tem que inventar uma história, assim. Aí, o pior, também, assim, uma personagem fictícia, né? Fica fictícia, vamos pensar bem. Que aí faz esse tipo de coisa. E quando você conta, mesmo que você conte a verdade, né? A história verdadeira que você tava contando pra sua amiga. Ela diz, não, eu sei que não era isso que você tava falando. Você fica,
ela
tem
que ser
vítima.
É um horror. Não, mas isso é batata.
E tem também,
né?
Gente que pergunta, direto, tipo, né? Faz perguntas altamente inconvenientes, assim, sobre sua vida pessoal, assim.
Ai,
todo
tem.
Mundo vindo, assim. Tem também uma coisa muito chata, que é a pessoa que dá o não, assim, bem metido à besta, assim. Tipo, uma comunidade que eu vi que a pessoa tem, assim, eu não uso MSN e nem nada que venha de Bill Gates. Eu sou superior.
Ah, sim.
Tipo assim, você pergunta, você leu esse livro? Aí o cara, não, metido a besta mesmo. Tipo assim, você leu esse livro? Aí o cara, não, eu não leio best-seller.
É.
Pessoas que se acham são chatas.
É, não, gente metida intelectual, assim, pra mim é pior que tem. Você fala, ah, você já leu Anjos e Demônios?
É.
Não, não leio esse tipo de literatura. Ah, te catar.
Ah, é. Não, a gente lê qualquer coisa, desde que não seja a consulta.
A pessoa te chama assim, ah, você é menos, né? Porque
é, tipo, você é uma bestalhada que é tipo.
O pior é quando a pessoa diz que você não entendeu também. Porque você dizer que não entendeu, tudo bem.
É.
A pessoa chegar pra você pra dizer que você não entendeu.
Ah, é, yeah, não, você não gostou porque você não entendeu. Ah, de catal. Watch out, here I come.
Eu ia falar de gente intelectual que adora ser desinformada, assim. Se você comentar da novela, ou então se você comentar de Angelina Jolie, ou de, sei lá, do filho de Angélica, e a pessoa faz, quem é Angélica, sabe?
Uhum. Não, eu faço sem querer com relação à novela, porque eu não assisto televisão, novela e tal, já faz muito tempo que eu não assisto. Às vezes o pessoal vem falar. Mas aí quem me conhece já fala, ai, desculpa, esqueci que você não vê novela.
É, não, mas tem gente que, tipo assim, faz isso assim, sabe, pra mostrar, eu não perco meu tempo com isso.
Sabe? Mas sabe o que eu acho? Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente tem que ver pra saber por que não gosta. Por exemplo, eu não suporto aquele Big Brother, mas eu assisto pra poder falar mal.
Não,
eu assisto assim, lá uma vez ou outra, eu tô no parado, vendo televisão, começa, eu assisto, não fico também, ai, eu odeio, vou trocar de canal. Eu não sou assim, maluca, mas tipo novela eu assisto pela propaganda, pela chamada da novela, tu sabe a história toda da novela só pelas chamadas, pronto. Não, e tem um aqueles enochatos, né, aquele povo que supostamente era pra entender de vinho. Tem um cara que tem um programa que passa de madrugada na TV aberta. Teve uma vez que o cara disse que aquele vinho, ele conseguia sentir, como é que era, o cheiro dos bosques úmidos da Bavária, cheirando uma tafinho, ele conseguiu ver isso. O outro, ele, na outra vez, ele praticamente deu a distância que ficava o lugar onde o barril estava guardado e o mar Mediterrâneo, só pelo aroma do vinho.
Ai, não.
Isso é o mundo da chatice.
Nossa, que absurdo.
Uma situação que sempre tem muita gente chata junto, a reunião de condomínio.
Não, essa daí...
Isso é campeão.
É sempre. Acho que teve até, não sei se foi a Veja que fizeram lá, os tipos da reunião de condomínio. Tem sempre aqueles mesmos tipos. Velho, chato, a nova moradora que chegou e quer saber de tudo.
Aquela que tem os filhos chatos, mas que nunca vai na reunião, porque todo mundo vai falar mal do filho dela, né?
É, aquela que leva o cafezinho, né, o bolinho. muito engraçado.
É incrível como você ouve as coisas mais absurdas, assim. Onde você pensa que a mente humana não vai chegar, ela vai chegar.
E sempre dá barraco, né?
É, tipo aqui no meu prédio, eles sugeriram, como é, coisa pra cortar custos, eles sugeriram diminuir o salário dos funcionários, assim. Como se fosse possível isso, né? Se sair reduzindo o salário das pessoas.
É verdade, Oliver. Nossa, aqui a gente nem vai, porque desce só pra escutar barraco.
Cinema é a coisa mais chata. Assim, gente, que coisa. Aí, agora não, porque tem esse Cinemark, MovieCon da vida, né? Que colocam a poltrona, assim, a poltrona da frente é sempre no nível abaixo, né? E do seu, pra não ter perigo de cabeção. Mas antes, pelo amor de Deus, eu tinha ódio de ir ao cinema aqui, tinha o Natal Shopping aqui, né? Que era o, acho que era o único canto que tinha cinema, era aqui na cidade. O cinema da cidade cheirava mofo, pra começar. Era aquela poltrona, assim, dos anos 50.
Ah, sim.
E o do shopping, né? Era coisa moderna. Gente, mas eu sentava, né? A gente primeiro pegava a fila monstruosa, porque era o único cinema aqui de Natal. Aí isso foi há 10 anos, viu? Não faz muito tempo, não. Aí a gente ficava assim, rezando pra não sentar nenhum cabeção, mas sempre sentava. O cúmulo do Lady Murphy, senta o cabeção na sua frente e o chato pé atrás. Aí fica
cara,
chute na tua poltrona, pulando, e sem conseguir enxergar a porcaria do filme, porque o cabeção sentou na tua frente.
Isso lembrou um desenho do Pica-Pau. Você lembra aquele desenho? Bom, é um desenho muito velho, né? De 1900 bolinha, que ele vai num jogo de beisebol, aí chega um cara, ele tá lá na arquibancada, aí chega um cabeção, um cara com um chapelão, né? Aí o Pica-Pau vira pra ele e fala, ah, dá pra tirar o chapelão? Aí o cara tira, o cara tem um cabelo assim enorme, sabe? Aí fica uma árvore na frente dele, né?
Sabe, tem também gente que conversa muito alto, uhum. Ou então que come o tempo inteiro, assim.
Que nem a Elba.
Assim, que nem a na pipoca.
É, porque tem uma hora.
É, que eu tô ouvindo a mastigar.
Não, e você ir pra cinema, que tem muito adolescente, né?
Putz. Ai, é muito, gente. Adolescente. Isso, eu não, nem vou falar em adolescente, tá? Eu adolescente em qualquer lugar.
Para,
tá? Não é só em cinema. É em qualquer lugar, adolescente.
Sim, Olive, mas você tava falando, eu interrompi. Deu uma de chata, interrompi.
Não, eles vão para conversar dentro do cinema, assim. Não, eles vão pra ver o filme.
Não, e pra fazer piadinha e dar risada alto, né?
Não, e quando fica fazendo piadinha sem graça, né, fica debochando do filme. Ah, não, gente, não tem coisa pior que você tá lá assistindo o filme e ficar um adolescente retardado debochando do filme, assim, que aí passa o negócio, que idiota, e dá vontade de olhar pra trás e dizer, idiota você, seu imbecil.
Meu Deus, acabou com o menino, cara. Não, e quando é um velho se fazendo de adolescente, agindo igual adolescente, isso irrita mais ainda.
Nunca vi, não.
Ai, gente, velho modernoso ninguém merece.
Velho de pochete.
Ai,
velho,
gente, pochete já é uma coisa que ninguém merece, né?
Coisas nos amigos, né, que irritam a gente, assim. E tem uma coisa de amigos, eu acho péssimo, que é gente que você chama pra jogar um jogo de tabuleiro, e a pessoa é muito competitiva, começa a ficar assim, nervosa, assim, tipo,
gente, tá chutando o tabuleiro.
Tipo assim, as pessoas vão ficando alteradas, começa uma a esculhambar a outra, perdeu.
Acaba a noite, ninguém se falando, né?
Se pega, assim.
Eu não sei se eu tive sorte com os amigos aqui, ou se é por conta da estratégia de tacar vinho no povo. Mas a gente sempre teve esse costume de chamar os amigos pra jogar, principalmente Imagem e Ação, mas também tinha Perfil e Master, né? Também eram os outros jogos. Mas aí a gente tacava vinho no povo. Menina, no final, mas era uma esculhambação tão grande que a gente só conseguia rir. Então acho que ninguém se estressava por conta disso, né? Teve uma vez que a gente foi jogar, não era casada ainda, a gente chamou um grupo, sei lá, uns 6 amigos aí, fora a gente. Eu sei que no dia seguinte, meu pai passou na rua, indo de casa em casa, pedir desculpas pros vizinhos por conta da manhã. A palavra era labareda. Aí, ao invés do nosso amigo desenhar, né, sei lá, uma fogueira, não, ele lembrou do labareda do Cacete Planeta, aí desenhou um homem com fogo saindo da bunda. E tinha uma menina que já tava lá pelo 20º copo de vinho, e a menina não conseguia parar, ela só pensava em fogo no rabo. E a gente já dizia que não era fogo no rabo. E a menina começou, bunda, fogo no rabo, gente. Às 3 horas da manhã, num bairro residencial, super tranquilo, onde só tinha casas, nem prédios.
Meu Deus.
Já vinha o vizinho jogar água lá em vocês.
Ai, não, isso foi muito engraçado. Aí eu não sei se era por isso, né? Pela nossa estratégia de tacar vinho no povo, porque ficava todo mundo assim.
Tem muita gente também que não bebe, né? E fica chata, assim. Pode ser isso também. Às vezes era falta de álcool no povo. Assim.
Não, mas também tem gente que fica chata quando bebe. Né? Que depois que bebe,
tem.
Aquele começa a chorar, aquele que começa a pentelhar você.
Ai, gente.
Tem vários tipos de chata.
Eu tenho uma prima, que ela fica chata e ela cisma com música. Daí primeiro do ano a gente passava todo mundo junto. Ela brigava com os irmãos perto do Natal, do primeiro do ano. Daí tinha sempre assim, ó, todo mundo de bem no primeiro do ano. Daí ela botava umas músicas. Uma vez foi a oração de São Francisco. Gente, daí ela cismava que a gente tinha que dar a mão todo mundo e ficar meia-noite cantando a oração de São Francisco. A outra vez foi a Majestade Sabiá. Ela cismou com a Majestade Sabiá. Daí outra vez ela tomou um porre, mais um porre, que ela quase morreu afogada numa piscina de 1000 litros. A gente tava cantando aquela música do Balão Mágico, da galinha que come os chicletes. Não sei se vocês lembram.
Daí fala, né?
Quando era pequena, engolia os chicletes, bota o mesmo ovo. Daí ela chorava porque o galo ria da galinha. Gente, mas foi um parto aquela noite.
Essa música é muito engraçada, né? Que a galinha come o chiclete, aí ela bota o mesmo ovo sempre, porque o ovo vai, mas tá grudado no chiclete, ele volta pra bunda da galinha.
Não, e daí o galo chama a galinha de ioiô, não é?
É
um negócio assim. Eu sei que ela chorava. Ela chorava, 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 porque tadinha da galinha, porque o galo. Ai, meu Deus, isso é chato.
Ai, não.
E eu achei. Olha, eu peguei um caso desse no aniversário de 18 anos de uma amiga minha. A gente foi e o pai dela se embriagou, porque a filha fazendo 18 anos, né? Aquela alegria. O pai se embriagou, aí tomou conta lá do CD player da festa e ele só tocava Perfídia.
Ai, meu Deus. Não, eu tava lembrando, teve uma vez, dois amigos meus, eles estavam na faculdade e eu tava em outra tal, e eu tava em casa, um amigo da faculdade, a gente terminando um trabalho que era pro dia, entendeu? Você tava finalizando o trabalho, a gente doido lá terminando. E aí os dois estavam lá na faculdade deles e tava tendo aquela, sabe aquela festa de faculdade que todo mundo bebe trocentas coisas e tem churrasco e o pessoal bebe até cair, né? Aí de lá, os dois resolveram ir pra minha casa, né? Aí chegaram lá e eu lá, né, doida, né, terminando trabalho junto com meu amigo, aí os dois no sofá, aí esse meu amigo ficou lá, porque a Mafalda não é mais minha amiga, a Mafalda não gosta mais de mim, assim, sabe? Eu ficava lá mexendo o saco, assim, porque eu não dava atenção pra eles, né, tava terminando trabalho lá, e eles bêbados lá, e mexendo, assim.
Eu acho chato também, gente que só anda em bando, você quer fazer uma coisa só as amigas, pra conversar, assim, faz tempo que não se vê. Aí lá vem aquela criatura com o marido, assim.
Ai, gente, é irritante, né? Ai, credo.
Que ódio, você tem vontade de mandar a pessoa embora, mas você não vai fazer, né? Que é na sua casa.
Mas será que o marido também não se toca?
Pois é, porque é o bando todo chato.
Gente, o meu, eu tenho que agradecer todo dia pelo meu marido, porque ele pergunta assim, mas você tem certeza que eu tenho que ir? Por ele nunca sai de casa, é um sonho que eu posso ir pra quiser. O único problema é que eu não tenho amiga, né?
Mas assim, nessa mesma linha, também tem o chato da festa, né? Você vai dar uma festa de aniversário na sua casa e você avisa, é pra poucos amigos. Aí lá chega a pessoa, toca a campainha, e quando você abre a porta, ela levou 5 pessoas junto.
Ah,
assim,
gente, mas
você nunca viu na vida, ela chama agora você.
Ah, isso aí é comum, né? Tem visita na tua casa, tu leva junto pra festa.
Às vezes o pessoal é cara de pau e mesmo não sendo convidado, vai, né?
Uma coisa que vocês devem ter passado, assim, vocês tiveram bebê, tipo o povo que chega pra visitar. Assim, menor intimidade, o povo chega e não vai embora.
E quer pegar o bebê, e quer acordar o bebê, e tu tá ali pra morrer e a pessoa não sai. Graças a Deus, eu não passei por isso.
Nisso eu sou chata, então eu já avisei, eu não quero ninguém em casa. Eu não quero visitas, né?
O Coró nasceu, eu morava no Rio, né? Não tinha parente nenhum. Daí a minha mãe queria que eu ganhasse o Coró em Santa Catarina. Daí eu pensei comigo, né? A casa da minha mãe é um entra e sai o dia inteiro. Ela ia querer mostrar a neta pra tudo quanto é amiga, né? Eu ia me asilar na casa do meu sogro. Porque meu sogro tem fama de brabo, ninguém entrava lá, né? Daí eu assim, não, vou ganhar no Rio mesmo. Vai nascer no Rio, porque daí ninguém vai me visitar. mando lembrancinha pelo correio, foi uma maravilha. Mas eu só visito o bebê depois de 2 meses que nasceu, assim. Eu não gosto de visitar na primeira semana, não.
Não, e a gente fica muito vulnerável, tanto os pais como as mães, assim, a partir do momento que você tá grávida, aí já começa. É, se você tá grávida, sua barriga vira domínio público, porque até a mulher que você topa ali na calçada aqui em frente ao shopping, ela quer dizer pra você, quer te dar algum conselho, alguma coisa, depois que tem o filho é pior ainda, que todo mundo acha que você é uma besta, que não sabe cuidar criança, e que só é... Nossa, até gente que não tem filho. Eu recebi tanto conselho de gente que não tem filho.
Mas é. Ou então aquela prima que teve neném uma semana de ti, né?
Que acho que já tem experiência. Não, aí fica um negócio, né? Tipo, eu comi tudo. Tem gente que, né, acha que dá cólica no bebê e tal. Meu médico liberou tudo. Disse, não, só restringe chocolate, café, toma menos e refrigerante. Refrigerante já não toma mesmo. Chocolate também não tem esses vícios. Então só restringe o café. Gente, o povo quase morria quando me via tomando uma xicrinha de café. Porque, nossa, você amamenta, sabe que passa pelo leite, né?
Não, e o primeiro filho é dose.
Você vira uma atração de domínio público, assim, né? Todo mundo quer te dar palpite, com pitaco. E sempre você tá fazendo errado, né?
E homem assim, tarado, tá, e homem tarado que fica secando mãe amamentando. Tem coisa mais chata que isso? Isso é foda, cara. Tu tá lá amamentando com aqueles velhos babando assim no teu peito, cara. Eu fico puta. Daí falava assim, ai, bota um paninho. Daí eu falava bem alto. Aquele, ele que para de olhar pro meu peito. Ai, gente, eu fico puta com esse negócio. Puta. Gente, eu acho que eu tô perdendo dinheiro. Eu tô ficando puta com muita coisa. Ah, mas é irritante, cara. Eu ia contar um negócio que surgiu no Orkut e eu esqueci completamente o que que era. Ah, esse negócio...
Ah, não, eu já sei. O que você acha chato? O negócio de botar dois.
Isso eu acho. Eu não sei. Daí o outro, ao invés de escrever alguma coisa, falou assim, ó, eu não sei. Coloca dois entre colchetes.
Ah, eu já adquiri. De tanto ver, eu já adquiri o hábito.
Isso é muito chato, gente. Então, se tu não tem que escrever, diz assim, ó, concordo com a fulana. Pronto. Ou então não escreve, né? Assim.
É. Sabe uma coisa que eu adquiri também, que eu achava assim... o horror, e agora eu escrevo direto. Agora eu tô perdendo de novo a mania por causa do blog, mas no Orkut tinha muito disso. A primeira vez que eu vi aqueles kikikikikiki, eu falei, nossa, que é isso? Sabe os kikikikiki? É. Eu olhei assim, kikikiki.
É o kkk.
É que,
eu só rio assim.
Então, eu também coloco.
Eu não rio, porque eu sou grossa, eu não rio de nada.
Eu também coloco os kkk, os kikiki. Eu olhei assim, os kkk lá, falei, nossa, parece aquelas japonesas que ficam rindo assim, kikikikiki. Eu falei, que coisa ridícula! Será que eu vou ter que escrever assim, kikikiki também? Agora eu escrevo direto, kikikiki. Né?
Ah, e o Mingo Xês? Como é que é o nome daquilo? Mil Xês?
Mil Xês?
Mas peraí, Mingo Xês, porque a gente recebeu um e-mail hoje dizendo que a Mafalda fala Mingo Xês.
Ai, não, ela não fala. Aquele. Ai, gente, te dolo. A minha filhada, de vez em quando, escreve pra mim, te dolo. Eu tenho vontade de falar assim, pelo amor de Deus!
É, eu não falo Mingo Xês. O que o cara
não, tá, tu fala charmosinho, assim.
Chiado.
É, não, mas, ai, gente, esse tidolo, né? Tidolo. Eu já pensei seriamente dizer pra ela que ela vai ficar sem ganhar presente de Natal uns 3 anos se ela continuar escrevendo assim. Daí escreve um pouco letra maiúscula, um pouco letra... Ai, coisa irritante. Meu Deus.
Não, e ainda falando de internet, MSN, tem duas coisas chatas. Primeiro, quando você bota... Eu parei de usar porque eu não aguentava, assim. Às vezes pipocavam 10 janelas e eu não tenho coordenação motora pra falar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Aí comecei a parar de usar.
É uma loucura.
São duas coisas. Primeiro, você bota ausente, aí a pessoa fica... Fulano, eu sei que você tá aí. Entra, Fulano. Eu vi que você acabou de entrar no Orkut. Tá,
eu sou mais prática. É uma falda vive ocupada, né? Daí, como eu sei que um dia ela vai ver, eu deixo ali o que eu quero e não espero resposta, né? Eu boto o que eu quero e um dia ela me responde.
Não, e eu sou reta também, né? Quando você manda pra mim, ou quando começa a falar, aí eu, agora eu vou pra edição.
Mas tem que ser, eu acho que, não é?
É.
Gente, tinha uma mulher maluca, logo que eu engravidei, que eu ganhei neném, será o quê? Ela até mandou fotinho do Coró, assim, tal. Daí coincidiu que umas 3 vezes que ela entrou no MSN, eu saí. A mulher mandou um depoimento pra mim no Orkut, me xingando, porque onde já se viu, porque parecia que era proposital, quando ela entrava, eu saí. Meu Deus do céu, né? Pessoa cheia de ponto de cesariana com os peitos enormes doendo, ainda tinha que estourar aquilo, não, né? Ai, não.
Nossa. Não, tem disso mesmo.
Não, e outra coisa, essa moda de colocar no nick, estou as muito frases. Feliz. Ou então bota assim, estou com um novo amor, né? Pra matar de raiva o antigo. Gente.
É, coloca do lado do nome.
Tem uma na minha lista que manda de tudo ali.
Tem coisas íntimas, assim, às vezes, né? Que a pessoa
tem.
Coloca... É, tem gente que tem síndrome de Big Brother, né? Então.
É,
acho que...
coloca tudo que faz. Assim.
Tem a carência, dona
Elba? Então, aquele povo carente no Orkut, né? Aquele povo carente que se tu não fala com eles, eles botam o post. Ai, eu saí, ninguém lembrou de mim. Ai, vocês estão combinando de fazer isso pra fulaninha, mas pra mim ninguém fez. Ai, gente, isso me dá uma raiva, gente. Ai, tu não mandou um recadinho pra mim. Daí chegou com uma pessoa uma vez que foi na página de outra colega em comum, assim, pra ver se eu tinha deixado o recado pra ela no aniversário pra cobrar porque eu não deixei no dela. Ah, gente, vai lavar um tanque cheio de roupa, né? Não, e outra coisa chata em Orkut, na página ali, no perfil da pessoa, aqueles poeminhas assim, gostou, pega a senha, entra na... E tinha uma que era engraçadíssima.
E sempre assim. É um canhão, né?
É. Não, e uma vez tinha uma assim, menina mulher, corpo para o amor, postinho de sapeca, puta que pariu, só falta botar assim, ó, coma-me.
Também uma lista de profissões chatas.
Pessoas chatas.
É, embora assim, todo mundo acha a gente da área jurídica chata, né? Então eu mesma já tô dentro. Mas tem o clássico, que é operador de telemarketing, né?
Oh. Ah, é. Oh,
são chatos, mesmo sem querer, eles são.
Não tem como, assim. A profissão do cara é perturbar.
Chato profissional.
E quando você quer cancelar alguma coisa?
Quando eu tava saindo do Rio, eu liguei pra cancelar o meu celular. Daí eu falei, ah, quero cancelar meu celular. Mas por quê? Mas porque eu tô me mudando. Mas por quê que a senhora quer cancelar o seu celular? Porque eu tô me mudando. Não, mas a senhora não quer trocar pra qual plano? Não, mas eu tô me mudando, eu tô indo embora, eu não quero. Ai, gente, que gente chata, né? Outra vez me ligaram pra oferecer um celular que eu tinha que pagar o dobro do que eu pago, sabe? E ela achou um absurdo porque eu não quis.
E tem uns que são abusados mesmo, né?
É.
Tem uns que são assim. E falam em tom abusado que você tem vontade de mandar pra aquele lugar.
Quando fica ligando também, você faz o cadastro lá e a pessoa passa a ligar no seu aniversário e tudo. Agora, eu vi uma pessoa contando que a mulher da loja ligou a cobrar pra dar os parabéns.
Ai, não acredito.
Não, e tem os chatos que fazem a gente passar vergonha, né? Aquele amigo, assim, que chega na frente do shopping, na frente de todo mundo e faz, fulano, e aí já se recuperou do chifre?
Meu.
Todo mundo, acho que tem um amigo que faz isso, assim, faz você passar vergonha.
Você não lembra mais, assim, e o chato
e dessa fase você se envergonha.
É, sabe? É, a pessoa chega com histórias.
Fala na frente, assim, um monte de gente não conhece.
É.
Ah, que nem o meu amigo que tava. A gente tava junto com teu irmão, né, Phoebe? E aí, aquele meu amigo que é bocudo, primeira vez que tava saindo com o irmão da Phoebe, ele olhou assim: nossa, como a Mafalda tá velha, olha quanto cabelo branco!
Meu Deus!
Não, e meu irmão é a finesse em pessoa, né? Assim, é super.
Não, e o irmão dela falando assim: não, o cabelo dela é bonito. Né? É, ele preocupado. Eu já mandei o outro tomar no cu, né? Eu falei: ah, vai tomar. No cu, não sei o que, né?
Ai, mas sabe que faz isso também, assim, detonar a pessoa é cabeleireiro, assim, gay.
Ah, é verdade. É,
cabeleireiro e cirurgião plástico, viu? Que uma vez eu fui aqui no cirurgião plástico pra tirar umas pintas, aí o cara, ele começa assim, sabe? Nossa, mas esse seu quadril aqui, nossa, sei o que. Gente, você sai de lá se sentindo cocô.
É.
Porque o cara bota no peito.
É, o cara você quer passar a faca em você, né?
Literalmente.
É, literalmente.
Eu saí me achando péssima, e depois conversando lá na faculdade com uma menina que também tinha ido, a menina linda, não, falou a mesma coisa de mim, falou disso, listou uns 10 defeitos que a menina tinha que fazer cirurgia pra corrigir, aí disse, ah, não, então não vou encanar, não.
Não, mas cirurgião plástico é uma coisa humilhante, não é? Eu fui num, perdi muito peso, né? Daí o meu peito, obviamente, despencou. Daí eu, olha a cena, eu na frente do cirurgião, a minha mãe louca pra eu entrar na faca, a minha mãe e a minha sogra, e o assistente do cirurgião era muito bonito, puta que pariu, cara bom. Daí os dois apalparam meu peito. E fazia 6 meses que meu marido tava morando em outra cidade. Eu disse, meu Deus do céu, vou ter um negócio aqui, né? Em 6 meses, o único homem que tava me apalpando era o médico. Ai, gente, eu ri muito naquele dia. Muito. E o cara disse, não, nós vamos ter que botar silicone. Eu disse, ah, não, mas eu não quero silicone. Não, mas tem que botar silicone porque o teu peito já perdeu tudo que tinha pra perder. Só com silicone agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Foi horrível aquilo.
imagino.
Ah, não, ia só terminar de falar das profissões sem, tipo, só pra encerrar. Eu acho muito chato também atendente de consultório médico, né? Exercem um poder, assim, né? Tipo, elas que dizem o que é urgente e o que não é e tal, você fica meio ali a mercê. Mas a pior de todas, no fundo da minha alma, é professor de academia, que é a coisa que eu acho que é mais chata do universo. E pior, aquele que grita com você, assim, sabe? Você tá...
Pensa que tá no exército.
É, você tá ali no seu canto, quietinho, assim, fazendo negócio, o cara, vamos lá!
Não, chato é um carinha que escreve. O cara pega toda a coluna do Simão, faz uma montagem, duas, três, escreve uma frasezinha dele e joga no jornal da minha cidade, da cidade que eu sou, né? Não da que eu moro. Como se fosse dele, né?
Ah.
E além de fazer isso, que pra mim isso é roubo, ele é chato, mais chato. Eu acho que ele precisa de autorização do autor, né? Pra fazer isso, não precisa?
Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Tentando assumir a autoria do negócio.
Sim, ele diz que é dele.
Ai, gente, vou falar em chato. Tem um cabeleireiro, a gente já falou em profissional. Né, de chato. Tem um cara aqui em Natal que começou a escrever coluna social. Você chora de rir. Não, e ele é esculhambado.
Ele
assim,
deve
você ri. Chega assim, engraçado,
as
sabe?
As pessoas ainda vão falar, né?
E ele conta coisas que as pessoas falaram, assim, entendeu? Ele conta. Ele pegou aqui um advogado e diz, o advogado fulano de tal tava lá no salão cortando cabelo e contou que, não sei o que lá, que a mulher dele agora não sai do shopping e tal.
Puta,
não, teve uma que ele colocou assim, uma fofa que pensa que o marido tá em Salvador num congresso e ele tá na casa de praia com a outra.
Puta merda.
A pior que eu vi dele foi assim, ele dizendo que a situação tava tão grave das mulheres procurando homem e não ter, que todo homem agora é viado, não sei o que é atrás de viado, aí as mulheres tinham mandado fazer uma camiseta. Nós também temos cu.
Puta merda. Ele botou isso no jornal?
Colocou.
Não tem revisor esse jornal?
Mas... Não, olha só, mistério. Recentemente fui a uma festa no apartamento de um amigo. Amigo, né? Imagina se fosse amigo. E quando precisei ir ao toalete, como o lavabo estava ocupado, fui convidada a usar o do anfitrião. Tomei o maior susto quando vi que o mesmo usava sabonete íntimo feminino. Aí, Ave Maria, será que fez aquela famosa operação e não me disse? Tô morto.
Meu Deus. Bom, o cara deve estar jurado de morte, né?
Nossa.
Essa aqui, eu ri muito quando li. Colocou aqui, latidos. Essa aconteceu com uma pessoa muito conhecida na cidade. Uma noite, em uma festa, essa tolinha conheceu um bofe belíssimo, com sotaque de gente de fora. Não deu outro. O cabra se aproximou e disse, quer tomar essa cerveja em outro lugar? E foram direto pro Motel Caribe, onde continuaram a beber a cerveja, só que em latinhas. Começaram as preliminares e o fofo, muito afoito, foi com muita sede ao pote. E entre gritos e sussurros, o taradão gritou, minha filha lata. Ela, pensando que era lata de cerveja, com voz rouca e quase miando, murmurou no ouvido dele, bem, a lata de cerveja está do seu lado da cama. Num sopetão, bofe bravejou. Esbravejou, né, que ele botou. Não, eu quero que você lata como uma cachorra. Muito assustada com a novidade, sem que perder aquele apolo, tentou ainda dar uns aos. E achando aquilo muito ridículo, levantou-se da cama e já vestindo a roupa, disse pro Belo, que ainda estava deitado e pronto pra luta. Se queres uma cachorra, é melhor procurar num canil. Vista a roupa, que estou com muito medo de pegar carrapatos. Aí ele completou, de besta, pois se fosse comigo, eu tava latindo até agora.
Chico, como é que ele sabe dessa história?
Porque ele é cabeleireiro.
Ai, gente, vocês contam as relações sexuais de vocês pro cabeleireiro de vocês?
Eu não,
o povo da Rádio Sete conta.
Ah, é?
Aí tem outra aqui, crise. Certa fofa da nossa sociedade chegou num barzinho muito badalado, pediu uma Coca-Cola e um copo com bastante gelo. Olhou para um lado e para o outro, viu que não tinha ninguém olhando, tirou da sua bolsa uma garrafinha de rum Montila e fez sua dose na maior cara de pau. Mulherzinha, eu não sei se é crise financeira ou você é amarrada mesmo, mas se sujar com uma dose de R$2, sei não.
Ah, então deixa eu contar melhor. A cidade que eu nasci é um ovo, né? E tem lá uma família tradicional, conhecida, bababá, babá. E cidade pequena tem baile debutante, né? Baile debutante é o baile do ano. A mulher me entra no baile debutante com um litrão de Coca Light.
Não, mentira.
Juro. Toda no seu traje de gala com um litrão de Coca Light.
Finesse.
Não, essa é uma beleza. Gente, essa mulher era chata. Essa do litrão de Coca-Cola, ela era chata. Tanto que eu chamava ela de Madame Mim. A mulher era um porra. Ela não gostava de criança. Ela não gostava de nada. Não, ela só tinha uma sobrinha, que era a sobrinha neta, que ela vivia falando dessa sobrinha neta dela, que é a menina, coitada. Devia ser um porre, porque a tia, a avó era um porre. Ai, gente, mas a mulher era muito chata, muito chata, muito chata, muito chata. Muito chata, assim, pra deixar bastante ênfase à chatice dela.
Então vamos para os chatos famosos. Os meus chatos preferidos são o já falecido Paulo Francis, o Diogo Mainardi e o Galvão Bueno. O Galvão Bueno é o vencedor, né? Meu Deus. É unânime, né? Unanimidade, né? Tem alguém que acha o Galvão Bueno, que o Galvão Bueno não é chato.
A minha mãe acha ele legal.
Tem um prêmio para tua mãe.
Não, mas a minha mãe acha porque eu acho ele chato, dela acha ele legal só para falar que eu que sou chato. Entendeu, né?
Entendi.
Bom, das celebridades, eu acho muito chato Oswaldo Montenegro.
Ah, é mesmo.
E eu acho chato Guilherme Arantes também, assim. Eu sei que a maioria dos pessoas gosta, eu acho muito chato aquele...
Guilherme Arantes.
Mais dois cantores aí, João Gilberto, que é
ele é chato,
né?
Ah, ele é famoso pela chatice.
Mas eu acho chato aquele outro que toca com violão também. João Bosco, eu acho chato.
Ah, João Bosco.
Ah, João Bosco tem uma música dele que eu acho um porre.
Qual?
Ah, não lembro agora, mas eu acho um porre. Quando eu escuto, eu sei que é ela e eu acho um porre.
Outro ainda na música, Lulu Santos, é chato pra caramba.
A pessoa,
ele não pisa
a
mais
música?
Natal. Ele é chato, ele como pessoa ele... é chato. Ah. Ele deu um piti uma vez no palco aqui. Diz que ele começou a dar piti mesmo, com a mão de tudo.
Ah, tá?
Parece
é
que o povo começou a vaiar e ele começou a vaiar.
Ah, tava no show.
Mas é chato, né? Pô, o cara que tá na plateia lá, em frente aos fãs dele, fica fazendo negócio. O cara é chato. Só pode ser chato.
É, e ele mesmo se acha também.
Todos eles, né? Que nem o Caetano Veloso. O Caetano Veloso vive vindo aqui pra São Paulo pra fazer show. Lota, né? Aí acho que foi o Caetano Veloso que falou. Lá, esses paulistas, essa burguesia, esses paulistas, ficou xingando, né?
Uh-huh.
Só que vem direto aqui pra São Paulo, porque aqui dá uma puta grana pra eles, né?
Quem foi que falou de Luana Piovani?
Eu.
Ela é chata.
E teve um briga entre os dois, né?
Ele fez uma música pra ela mesmo, e aí não sei o que que houve.
Mas não era pra ela falar, não era um negócio assim?
É, ela... como ela falou, ele...
Aí ela foi dizer, ele foi dizer que não era. Que tava feito, né? Chata, ela quis pagar, mas... de gostar.
É, ela é chata também.
É. Ela é chata?
Mais chata que ela é das Olivera.
Ah, esse
é campeão.
Esse merece o troféu, cara. Ele é irritante. Canta mal, atua mal.
É,
vamos combinar.
Eu vejo umas fotos, assim, os dois curtindo a praia. Eu fico pensando assim, nossa, que coisa feliz, né? Os dois lá, um chateando o outro.
Meu Deus. O piti dele com o João Gordo foi um negócio assim,
aquilo,
né?
É tudo,
o cara levou,
né,
uma marreta pra que...
Aquilo é tudo.
A gente... O João Gordo parece que sacaneia. Ele não é cantor, né? Não dá pra chamar aquele troço de cantor. Aí vai posar de cantor na MTV, né? Claro que vai ser sacaneado.
É. Ai, gente, mas aquilo foi muito engraçado.
Não, e deixa eu ver. É, Roberto Justus?
Ai, gente, aquele homem é... Ele não é chato, ele é esquisito.
É, eu também acho.
Ele é metido, metidão.
É, mas é engraçado o jeito como ele fala, assim, irritado, né? Assim, com as coisas.
Não é? Não, mas ele tem sempre o mesmo tom.
É.
Pra tudo.
É verdade. A Paris Hilton.
Ah, aquela lá é doida.
É, também não me irrita, não.
Com aquele programinha de parte dela.
Ah, que fizeram igual. Ah, agora aquela Karina Bach, eu acho chata pra cacete também.
Ai, não, gente, Siri.
Ah,
Iris Lente, Stefania. Putz, que mulher chata. Que só bichinha. E eu não entendo como que o povo que gosta dela desse jeito, assim.
Tinha uma de um Big Brother que falava, ninguém merece.
É, a Juliana, né?
Que aquilo era insuportável. Insuportável.
Mas a Siri é mais chata dela. Ela é muito...
Eu não sei
chata.
Porque na Siri eu quase não acompanhei, porque eu já tinha perdido o saco pra Big Brother. Né?
Agora eu dando uma de chata, ainda bem que eu não vejo Big Brother.
Não, mas é divertido, assim, sabe? É, você se irrita, mas assim, tem umas partes engraçadas também, né? Dá pra tirar alguma coisa.
Uhum. Ai, gente, Paulo Coelho é muito chato. Paulo Coelho é uma pessoa chata. Glória Maria.
É chatinha.
Chatinha? Leão Coelho, ótimo. O Leão Lobo. Chaté. Que a Márcia Gold, não sei das quantas.
Nossa senhora, aquela... Meu Deus.
E eu tenho uma amiga que é a cara dela.
Gente, tem uma pessoa irritante. Tem um programa agora no SBT, que é com aquela Ellen, não sei das quantas, e tem um carinha que apresenta com ela.
Ah, sei quem é.
O carinha, ele além de ser feinho pra cacete, ele é chato. E fica secando a mulher o programa inteiro.
Quem?
O cara fica secando aquela Ellen o programa inteiro, cara. Impressionante o negócio.
Qual o programa?
Eu não sei o nome, porque eu vi assim... Sabe quando tu tá vendo? Tu tá vendo, mas tu não tá olhando? Eu sei que o cara é esquisitinho. Esquisitinho. E de esquisitinho eu posso falar. E fica assim, meio que secando a mulher, sabe? E eu acho horrível aqueles caras assim que botam a mulher como se fosse objeto mesmo de decoração do programa. Daí ele fica fazendo ela dançar, fica fazendo ela desfilar. Ah, gente, vai lá tomar banho. E ele é muito chatinho.
Faustão, puta cara chato. O cara sempre que tem alguém tocando música, sempre que tem alguém tocando música lá, o cara começa a falar em cima. Bom, a maioria dos políticos é chato.
A Marta Suplicy é um porre.
Meu Deus do céu. Aquela lá, ela é chata.
Ei, largar o cara como Suplicy, também, porque o Suplicy é chato, mas assim, poxa.
Ah, é o Mogadon Suplicy. Paulo Francis chamava ele de Mogadon, assim. Que ele foi. Ele teve uma vez no aeroporto que ele ficou peladão lá. Ah, Paulo Francis contou. Ele ficou peladão e ficou falando que ele era o Mogadon. Aí o Paulo Francis sempre chamava ele de Mogadon Suplicy. Xuxa.
Isso é chato.
Ah, a Xuxa, quando ela tinha aquela mania de ai, eu sou sozinha, ai, ninguém me ama, aquilo era chato.
É, era bem chato.
As virgens eternas, né? Sandy, Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, pra mim, sempre vai ser a virgem, né? Ah, não, Vanessa Camargo, não. Ela é chata mesmo, não é por causa disso, não.
Ela é chata.
Ela é chata. O pai dela é chato, o tio dela é chato. O tio dela é muito chato, cara. Muito chato.
Qual deles? Ela tem 15, não,
eu tinha
tem
conhecido, 15. Né? Porque a Vanessa não é filha do Zezé de Camargo e Luciano?
É. Não, então, Zezé é da mulher.
Não, é tudo assim, ó. A Sandy Júnior, tu conhece a Sandy Júnior, né? A Sandy Júnior, ela é filha do Chitãozinho Chororó. E a Vanessa Camargo, ela é filha do Zezé de Camargo e Luciano. Gente, a Sandy Júnior, eu acho o máximo escutar o povo falar isso. Porque não é mais a Sandy e o Júnior, é a Sandy Júnior, né?
Nem te falando do outro, né? Sandy Júnior tá grávida.
Aquela menina é muito chatinha. Puta merda. Aquele negócio de virgem eterna, cara.
Eu achei chato também. Um dia fantástico foi pesar ela.
Pesar?
Ela falou pra mostrar que num show o artista perde peso. Aí ela falou que pesava 40 quilos. Aí Glória Maria chegou e disse, não, pesa mesmo aqui na balança pra gente ver e depois do show também. Aí quando ela subiu na balança, deu 41. Aí ela ficou, nossa, gente, mas não sei o que é isso. Porque meu peso não é esse, meu Deus, deve ser o cinto que eu tô usando e a bola.
Pô, 1 quilo de cinto? Tem uma amiga minha que ia dizer pra ela que era cocô, porque teve uma vez que eu emagreci, daí eu postei no Orkut, ah, emagreci tanto, na comunidade, tava falando dieta, daí teve uma amiga minha que disse assim, ó, ah, deve ser porque tu fez cocô. Uma amiga minha escreveu isso pra mim. Uma pessoa fina, educada, mãe de família.
Mas um colega meu de trabalho falou isso.
Ah, daí você foi lá e reproduziu ele pra dizendo, mim?
Aí ele dizendo, nossa, mas foi incrível, assim, porque eu tava pesando 104, e aí depois de ir pro banheiro, eu tava pesando 102, aí eu tava envolvido, assim, sabe? Já passando mal de prestações. Eu falei, mas foi um elefante, porque pra fazer 2 centímetros de cocô, só um elefante.
Ai, gente.
Gente, eu aguento cada coisa. Não tem ninguém normal no meu trabalho. Imagina se fosse uma agência de publicidade aquilo lá, né? Aí é que não ia ser mesmo. Woody Allen também é muito chato.
Olha que vai chover um monte de e-mail de gente falando que você...
E eu vou devolver dizendo que ele era pedófilo, que catava...
A filha
dele, né? Porque era... Pois era,
gente, filha,
era filha dele.
É, da filha dele, sim.
Era
sim,
filha.
Foi, ele não casou com a filha adotiva dele. Casou, era filha.
O pai é o que cria.
E a menina era pré-adolescência, lá adolescente, quando ele começou a catar a menina lá dentro da casa. Lá. Então não venha falar que eu vou devolver dizendo que é um pedófilo.
Não, ele tem filho chato assim, pra cacete, cara. Eu não tenho saco pra...
Ele tem uns engraçados, mas ele é chato.
Tem amigos que amam o Woody Allen. Você não pode falar mal. Sabe, é que nem falar lá do Cidadão Kane. Você não pode falar mal, senão...
Eu já tô ferrada mesmo. Já falei mal do Cidadão Kane. Já chamei o MSX de MSN. Então não tem mais problema. O que eu falar aqui agora o povo já nem ouve mais, entendeu? Já nem se importa mais.
Tem outro ator também. Qual foi o filme que ele fez, Alexandre? Eu acho que ele é irlandês, esse. Que eu falo.
É, muito chato. Foi também aquele filme da cabine telefônica.
Ah, eu não sei. Eu não vejo filme com ele. Quando eu vi que é Alexandre, eu já não vi mais.
ele é mau ator também.
Como é que é o nome dele, cara?
É Colin Farrell.
Todos os personagens dele são chatos. Ele é chato.
Aquele filme da
da cabine telefônica, eu gostei.
Mais chato, sabia? Esse da cabine telefônica.
Tem um ator da Globo que eu acho chato, mas eu não lembro o nome dele. Ele sempre faz papel de galã que pega todas as mulheres da novela.
Ah, tem tantos.
Ah, é aquele passe.
Não sei, é aquele, é aquele da... Sabe aquela novela das mulheres, que é do Manezinho?
Ah, o Zé Maia?
Isso.
Ele tá nessa novela agora das oito. Ele é o Silvio Brito perfeito. Igual. Agora ele não pega ninguém, nem que ele pague.
Mas ele sempre era o galã que pegava todas as mulheres, assim, eu, puta, um cara feio do caramba, assim, uma cara de maracujá, assim.
Não, e a Globo tem uma coisa irritante. Os mesmos atores fazem sempre o mesmo papel. A Letícia Sabatella só faz papel deprimente.
É verdade.
Esse Pasquim só atua sem camisa, não sei se colocar uma roupa no homem, o homem para de falar.
Esse cara é certo. Ele e Daniele Vinho.
Ah, é?
É sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, não muda.
Eu tenho isso, quando somos chatas, eu sou chata, assim, coisa ecológica, e sou chata também em TPM, assim, mas normal, né?
É, eu também, na TPM eu sou bem chata.
Eu é mais fácil perguntar quando eu não sou chata, né?
Quando você tá aqui no Monacast.
Ai, que meigo.
Todo mundo ama a Elba.
Não, porque nem mais desculpa pra TPM eu tenho pra ser chata, né? Uma vez meu pai falou que eu era chata, que eu tinha que me conscientizar que eu era chata. O próprio pai falou isso pra mim.
Às vezes ficar falando de coisa chata é chato também, né?
Não, mas sabe por que que eu queria... Quando eu sugeri esse tema, foi quando a gente gravou com o Nerdcast e ficou aquele povo todo a achar que, como a gente não fez tudo exatamente como o Nerdcast, a gente era chato, que não tinha não sei quem, porque por isso a gente era chato.
Não, mas...
Era
no... foram poucas pessoas, né, que fizeram
gente,
isso.
Mas, tinha uns comentários...
Poucas irritantes e chatas pessoas.
Ah, cara. Do que teve uma que chamou a gente lá de deplorável, não?
Deprimente.
É deprimente, deprimente, era deprimente. Então não escuta. Ah, escutou 5 minutos, só você desliga.
É.
Ai, gente, ó, eu sinceramente eu não.
É que as pessoas gostam de usar a internet pra agredir, assim, também.
É.
Mas eu acho que isso gera um amor escondido, né? Não, Olive, quer contar a historinha dos seus pais pra terminar?
É, pois é.
É mesmo, Olive, tem uma historinha, tem uma história legal dos pais dela.
Ou seja, antes de virem criticar a gente, pensa se não é um amor mal correspondido. Conta, Olive.
Minha mãe fazia um programa de rádio e aí meu pai escrevia carta naquele tempo, não tinha e-mail, né? Escrevia carta detonando, dizendo que o programa dela era muito chato, que ela não tinha assunto, que as músicas eram chatas, tudo era muito chato. E aí ela, tanto ele mandar carta, ela convidou ele pra ir lá, participar de um programa, e aí, enfim, acabaram namorando, e ele resolveu ser jornalista também, que ele não fazia jornalismo na época, e aí pronto, e casaram e foram brigar felizes juntos para sempre.
É que ele, na hora que ele viu sua mãe, ele deve ter se arrependido de ficar xingando ela, né?
É.
Mãe, como diz meu marido, quem desdenha quer comprar. Às vezes gosta e não quer dar o braço a torcer, né? Às vezes o cara chega, aquela menina tem o olho torto, não sei o que, às vezes tá apaixonado pela menina, mas não...
Não quer falar bem pro produto, do produto pra evitar concorrência.
Também, né?
Não, mas ó, eu acho que, assim, pra finalizar a minha participação no podcast de hoje, ai, coisas... Eu acho que é aquilo assim, bem
coisa, chata.
Coisa chata. Bem que eu escrevi naquele texto que eu vou botar no blog, né? Que se acabar o chato do mundo, a gente não tem mais o que fazer da vida, né? Porque o chato, ele une as pessoas. Olha só, há quanto tempo a gente ficou falando de gente chata, né?
E a gente é o chato da vida de alguém também, né?
Sim, nós somos os chatos preferidos de alguém. Eu tenho certeza que já tem algum... Puta, mas aquela minha professora era chata. Eu tenho certeza disso, né? Eu já sou, já ocupo esse espaço na vida de alguém.
E aí, pra terminar, a gente vai chatear alguém? Vamos, quem é que vai fazer coisa chata?
Ah, a gente podia terminar cantando uma música chata, né?
Qual música chata?
Aquela assim, do elefantinho que se balançava numa teia de aranha, vocês conhecem?
Não.
É irritante. É assim. Um elefante se balançava numa teia de aranha. Quando ele viu que ela resistia, foi chamar seus camaradas. Dois elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que ela resistia, foram chamar seus camaradas. Três... Ai, não vou cantar até mil, né?
Cante.
Ah, então vocês cantam junto comigo.
Nossa Senhora.
Eu vou fazer uma coisa irritante, tá?
Tá.
Qual? Você vai falar em...
Tem que ficar em silêncio. Eu vou fazer várias vezes.
isso.
Ficar fazendo um barulhinho repetitivo por 10 mil vezes.
Ah, então eu vou fazer outra coisa irritante. Fibi.
Doutor, fala mais alto.
A gente é irritante, né?
Elba, fala de novo aí. Elba.
Mas tem que falar o ojo.
Elba. Fibi. Aí fica aquela velha maluca junto, né? Fibi.
Não, Fibi. Chamar a Fibi parece aquele robozinho, lembra? Fibi. Lembra o robozinho que fazia isso? Não lembro qual é a série que passava. Fibi. É a falta de fazer.
Repete de novo, que eu não ouvi.
O quê?
Ela quer que a gente chame ela de novo várias vezes.
Ô, Fibi, Fibi,
vamos Fibi, fazer coro? Fibi.
Vamos?
Vamos?
Então
vamos.
Peraí, que isso já não é chatice, isso é bullying. Vocês estão se jogando.
Fibi.
Tá bom, tá ótimo.